Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
A saúde endócrina desempenha um papel crucial no envelhecimento saudável, uma vez que o sistema endócrino, responsável pela produção e regulação de hormônios, influencia diretamente várias funções do corpo. À medida que envelhecemos, o funcionamento das glândulas endócrinas tende a passar por mudanças, o que pode afetar o equilíbrio hormonal e impactar a qualidade de vida. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, titularíssimo aqui da programação da Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio também. Aqui nós damos o nosso bom dia, Dr. Silvio, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Manhã na Rio.
Bom dia, Denilson. Um prazer sempre, um privilégio falar contigo, com os ouvintes do Manhã na Rio. E você já adiantou muito do que eu ia falar, né? Na verdade, as glândulas endócrinas, elas têm a responsabilidade no corpo humano de produzirem substâncias que vão atuar em outros órgãos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós temos os ovários da mulher. É uma glândula que produz basicamente estrogênio, que é um tipo de hormônio feminino. O estrogênio, quando a mocinha, a menina vira mocinha, ele desempenha uma função importantíssima. Permite o crescimento da mama, desenvolve os aspectos, os caracteres sexuais secundários da mulher. E, evidentemente, que vai estimular o crescimento no útero do endométrio, que vai levar à primeira menstruação, que a gente chama de menarca. O ovário é uma glândula no homem, é um testículo, que tem a produção de testosterona. E à medida que a gente vai amarelando a carteira de identidade, como eu costumo brincar, essas glândulas vão perdendo um pouco da sua função e a produção dessas substâncias diminui. Tanto que na mulher é um processo súbito. Um belo dia ela acorda e o ovário não está produzindo mais estrogênio. Ela vai parar de menstruar. Um ano depois que ela para de menstruar, a gente já pode dizer que ela está na menopausa. Esse período de um ano a gente chama de climatério. E algumas alterações estão associadas a isso. E vem aquela pergunta, né? A mulher tem que fazer reposição hormonal? Sim, se ela puder. Ah, por quê? Porque se ela tiver nódulos na mama, se ela já tiver operado algum tumor na mama, ou mesmo se ela tiver um histórico familiar de câncer de mama, a reposição hormonal não é recomendada. Mas se ela não tiver nada disso, vai melhorar a qualidade de vida dela, repor estrogênio, porque melhora a pele, melhora a calcificação dos ossos. E por aí vai. O homem tem andropausa? Tem, sim, senhor, mas é totalmente diferente da mulher. Por quê? Porque nos testículos a perda de função não é súbita como nos ovários. É uma perda gradual. Depois dos 30, 35 anos, a produção de testosterona no homem diminui a cada ano em torno de 0,5% a 1%. Agora, veja bem, enquanto eu tiver uma testosterona acima de 250, eu não vou ter sintoma nenhum. Como às vezes o nível de testosterona no homem atinge, acredito, 700, é bem possível que ele chegue numa idade já avançada com um nível de testosterona suficiente para não causar nenhum sintoma. Ah, mas se ele tiver com nível baixo, tiver com sintoma como perda da libido, eu vou fazer a reposição? Vai, se tiver indicação e se não tiver problema de próstata. Se ele tiver um problema na próstata, o uso da testosterona pode acelerar um câncer de próstata, o que não é nem um pouco agradável, se há de convir. Então, a decisão de fazer uma reposição hormonal, ela é uma decisão médica baseada em aspectos do próprio indivíduo. Falar um pouco da minha paixão, a tireoide. Tireoide também ela vai perdendo função ao longo da vida. Tanto que, por exemplo, no jovem, a gente considera que o máximo de TSH é 4,5. Já no idoso, eu não trato se o TSH tiver até 6, 6,5. Por quê? Porque o uso do hormônio tireoidiano, indevidamente, ele pode provocar arritmia cardíaca. Agora imagine, eu tenho meu vovô, minha vovó, tranquilo, plácido, com TSH de 6. Se ele tivesse 20 anos, eu começaria a tratar, mas ele está com 80. Eu vou tratar? Não. Você vê como é que é essa situação, ela depende da experiência do médico, depende dos sintomas, depende de uma série de fatores para que o médico tome a decisão bem ajuizada, se eu vou fazer a reposição ou não. Perguntas?
Vamos lá. Então, por que, que nesse caso, doutor Silvio, ela, o diabetes passa a ser mais comum no idoso?
também por conta disso. Você sabe que a gente não é diabético porque o nosso corpo tem a capacidade de produzir um hormônio no pâncreas, na chamada célula beta do pâncreas, chamada insulina. Como todas as células do corpo, à medida que a gente envelhece, a produção de insulina vai decaindo. E num determinado momento, a produção não é suficiente para controlar os níveis glicêmicos. Surge o diabetes. E veja bem, dentre várias razões, a começar pelo próprio estilo de vida da população, que sofreu uma mudança dramática nos últimos 25 anos, questão da alimentação, que são fatores associados ao maior risco de aparecimento do diabetes, a idade, a população, graças a Deus, está envelhecendo. Vai perdendo a função e aí começa a surgir o diabetes. E é bom que as pessoas fiquem atentas e façam exames regularmente, porque o diabetes é, no idoso, uma doença extremamente silenciosa. Não provoca sintomas, o que não quer dizer que, com o passar do tempo, sem controle, não vai gerar alguma complicação.
Perfeito. Agora, essa função hormonal, ela tem um impacto direto no metabolismo e também no ganho de peso. Essa medida que nós vamos envelhecendo, o que a gente pode fazer para manter esse peso saudável, doutor Silvio? Eu acho que eu já até sei a resposta, mas vamos lá. Qualidade de vida é a primeira delas. Vou matar
a sua resposta.
A gente
vem ao longo desse ano conversando com os ouvintes do Manhã na Rio exatamente sobre a questão do nosso estilo de vida. A gente tem um estilo de vida extremamente sedentário e é natural que a capacidade que a gente tenha de praticar exercícios vá diminuindo com a idade. Estava conversando com meu filho ontem, né? Houve uma época, quando eu me preparava para o vestibular de medicina, eu aliava essa situação com jogar futebol, né? Jogava naquele time que eu não gosto de falar o nome, você imagina qual é. Mas jogava lá com grandes atletas. Eu corria a Lagoa com 8 quilômetros e 200, mais ou menos, em 28 minutos.
Olha.
Eu era o Beckenbauer do time, era um alemão, rapaz. Corria muito. Hoje eu ando uma lagoa que tem 7,5 km aproximadamente, é menor, ela diminuiu o perímetro dela, em uma hora e qualquer coisa. Olha que diferença. Mas a diferença são praticamente 50 anos. Então veja bem, ao longo dos 50 anos, a força muscular do Dr. Silvio diminuiu, a capacidade aeróbica dele diminuiu e o peso dele, consequentemente, aumentou. Então quais são os cuidados que a gente tem que ter com a idade? Veja bem, comer um pouco menos, procurar manter alguma atividade física, evitar os carboidratos, principalmente os chamados carboidratos simples, que são os derivados do açúcar, da cana-de-açúcar, doces, né? Mas quem é que não gosta de comer aquele bolinho que a mamãe faz, aquele bolinho, no caso do idoso, que a esposa faz, comer junto com os netos, ninguém resiste. Agora, ter moderação em relação a isso, moderação é a palavra de ordem, mas que você vai ganhar uns quilinhos, ah, meu amigo, isso é inevitável. Não tenha dúvida que você vai acabar ganhando.
Eu tenho uma pergunta aqui do nosso querido ouvinte Jaime. Eu não sei se tem a ver o assunto, eu creio até que tenha, porque eu não conheço. Mas ele está perguntando aqui o seguinte: hiperplasia prostática é reversível? Eu acho que não sei se tem a ver com o assunto, tá, doutor? Mas eu estou transportando a pergunta.
Na verdade, a próstata, ela é responsável por produzir o líquido seminal, o sêmen, que é importante para nutrir os espermatozoides. Né? Isso é extremamente importante, é um veículo que vai constituir o chamado sêmen. Não chega a ser uma glândula endócrina, que não produz hormônio. Mas com a idade, Jaime, uma coisa é certa, a próstata aumenta de tamanho. E graças a Deus, na maioria das vezes, esse aumento de tamanho é devido à hiperplasia prostática benigna. E tem medicamentos que ajudam a reduzir o tamanho da próstata, sim. Desde que você, obviamente, procure primeiramente um urologista, ele tem que fazer um toque retal, eu sempre insisto em dizer que é um exame rápido e indolor. Por quê? Porque às vezes o crescimento não se deu devido a uma hiperplasia difusa da próstata, que, como eu acabei de dizer, é um processo normal, pode ser um tumor. E aí, veja bem, você não vai tratar com remedinho, não. Você vai investigar se é um carcinoma da próstata, que é o tumor mais comum nos homens, e tratar isso adequadamente. A cirurgia que no passado era feita quase que às cegas, e por conta disso uma série de problemas transcorriam como consequência da prostatectomia, hoje ela é feita até por robótica, com uma segurança absoluta, e é só tirar o tumor e acabou, e a pessoa fica bem. Agora, hiperplasia, ela é tratada com medicamentos para aliviar os sintomas do chamado prostatismo. A força do jato urinário diminui, aquele xixizinho que você fazia em 15 segundos você leva um minuto para acabar de urinar tudo, e sempre fica um resíduo na bexiga. Resíduo esse que facilita, inclusive, nos homens com idade um pouco mais avançada, o surgimento de infecção urinária, cistite. Então, tem remédio, procure um urologista. Se você está com dificuldade para urinar, se você se viu obrigado a acordar 2-3 vezes à noite, que você tem um distúrbio que não é hormonal, mas é um distúrbio associado ao processo de envelhecimento. Parabéns, que você está vivendo muito, isso que é o mais importante.
Perfeito, gente. Uma aula no ar, um consultório no ar. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, nós agradecemos aqui a Maria do Rosário. Doutor Silvio Provenzano, sempre muito maravilhoso, né? Altos elogios.
Maria do Rosário, é um amor de pessoa, pelo amor de Deus. E, na verdade, no consultório a gente examina, a gente faz diagnóstico, e o papel no Manhã do Rio é exatamente procurar dar informação às pessoas para que elas saibam o momento de procurar um médico, porque, eventualmente, um sintoma que, para ela, que surgiu gradativamente, é uma coisa normal, pode até não ser. Então, sempre procurar um médico na medida em que alguma coisa diferente está aparecendo, para que ele, sim, possa, através de exames adequados, alguns exames complementares, chegar a uma definição diagnóstica, e sempre que a gente tem um diagnóstico, aí sim a gente trata. Muito obrigado por todo esse carinho, um Natal abençoado aos ouvintes do Manhã na Rio, e se Deus quiser, até semana que vem.
Beleza, obrigado mais uma vez, doutor Silvio Provenzano, um grande Natal ao senhor, à família, aos netinhos, à Cecília, que chegou esse ano, né? Um grande abraço para todos vocês.
Cecília, Dante.
O Dante,
família, o Natal é para eles, né?
É, verdade.
E tem Papai Noel e Vovô Noel. Vovô Noel é o melhor de tudo.
Grande abraço, doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um ótimo dia.
Obrigado, meu querido. Feliz Natal a todos.
Para todos nós, obrigado.
Rádio Rio de Janeiro. Construir